É esta hora que chega à Rádio Portugal em direto, segunda-feira, dia 11 de outubro. Cláudia Costa, boa tarde.
Olá, Zé Carlos Viva, boa tarde.
Temas para a edição deste início de semana.
O Movimento de Defesa Protege vai avançar com uma queixa à Comissão Europeia contra Portugal e Espanha por má gestão da água da Bacia do Tejo. O movimento não se conforma, diz que o rio está refém dos interesses económicos das hidroelétricas. Já a seguir, escutamos os argumentos e as alternativas à construção de barragens e açudes ao longo do rio Tejo. O Contentão é mais do que um projeto inovador de recolha seletiva em Loures e Odivelas. Tem também um caráter solidário. O envolvimento das populações na separação de resíduos é convertido em dinheiro que depois reverte para uma associação local. Nós temos reportagem. Vamos conhecer uma escola dedicada à ferrovia que vai ficar instalada em Matosinhos, na freguesia de Guifões. Já está mesmo em fase de instalação. Um investimento de 12 milhões de euros. O curso vai incluir formação em ambiente de trabalho e preparar os estudantes para se juntarem a empresas como, por exemplo, a CP, a Infraestruturas de Portugal, Metro de Lisboa e Metro do Porto. A entrevista ao futuro diretor executivo da escola, Luís Andrade Ferreira, para ouvir adiante.
Paramos em todas as estações do país, Portugal em direto, com a edição de Cláudio Costa.
Eu diria que estações e apeadeiros. Contra novas construções no Tejo, o Movimento de Defesa do Rio vai avançar com uma queixa à Comissão Europeia por má gestão da água do Tejo por parte de Portugal e de Espanha. Os ambientalistas dizem que o rio está refém dos interesses económicos das hidroelétricas e apresentam argumentos e alternativas para evitar, Paula Verã, um maior estrangulamento dos caudais.
O Protejo não concorda com os projetos hidráulicos previstos no Rio Tejo e vai mesmo avançar com uma queixa à Comissão Europeia contra Portugal e Espanha por má gestão da água do rio. Paulo Constantino, porta-voz do Protejo, explica as razões da queixa.
Esta gestão de caudais está a agravar e está a contribuir para a deterioração adicional do estado ecológico da água do Tejo em Portugal. Portanto, é com base em tudo isto que iremos, com certeza, fundamentar uma queixa a apresentar à União Europeia.
Segundo o Movimento pelo Tejo, a construção de novas barragens e açudes fragmentam os últimos 120 quilómetros de rio livre entre Abrantes e Lisboa, além de terem um custo muito elevado para os contribuintes, diz o ambientalista Paulo Constantino.
Enquanto todas estas obras hidráulicas anunciadas custarão 5 mil milhões de euros aos contribuintes, e isso terá condições para fazer captação de água diretamente do rio, com uma estação de captação de água equivalente à da EPAL envolada no Cartacho, poderá ter um custo eventualmente aí de 10 milhões de euros.
O Protejo apresenta alternativas. Uma das soluções passa por defender os caudais ecológicos do próprio rio.
A nossa própria vida está dependente da biodiversidade, com efetivos impactos também no estuário do Tejo, porque como se viu ainda em março, foi interdita a apanha de bivalves de montante da ponte Vasco da Gama, precisamente por contaminação microbiológica que existe. A gestão da água é feita no sentido de se alcançar os objetivos também da Estratégia Europeia para a Biodiversidade. E neste momento está tudo a ser feito ao contrário desses objetivos definidos pela União Europeia.
O movimento não quer mais construções que estrangulem o caudal do rio e desafia os próprios autarcas da área metropolitana de Lisboa a unirem-se e defenderem o estuário do rio Tejo.
Fica aqui o apelo dos ambientalistas para defender então os últimos 120 quilómetros de Tejo livre de barragens e açudes. A situação no centro hospitalar e universitário do Algarve é preocupante em termos de contratação de clínicos e em várias especialidades: anestesistas, pediatras, obstetras, ortopedistas e urologistas. São serviços que funcionam graças aos prestadores externos, o que representa um gasto de 15 milhões por ano. Ora, para além da falta de recursos humanos, o diretor clínico reconhece o estrangulamento do centro hospitalar, tanto em Faro como em Portimão. As queixas dos profissionais e dos doentes, Cristina Santos, essas são muitas.
Quando chegamos por aqui, sempre esperamos muito tempo. A última vez, quando eu esteve aqui, esperamos 8 horas.
São mais umas horas de espera junto à urgência pediátrica do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve, aqui no Polo de Faro. O diretor clínico, Horácio Guerreiro, admite problemas.
Este hospital está esparteado, está estrangulado e a logística também não permite, digamos, a qualidade que nós gostaríamos de oferecer, quer condições de trabalho aos nossos profissionais, quer condições para as pessoas, não é?
E a lista de engulhos começa com a falta de médicos. Um exemplo, a obstetrícia.
50% da urgência é feita à conta de prestadores externos, está a ver? Na ortopedia, também se não fossem os prestadores externos, não conseguiríamos resolver.
Por ano, o diretor clínico do Centro Hospitalar contabiliza cerca de 15 milhões de euros para pagar a prestadores externos.
Nós temos 5 pediatras em Faro em condições de fazer urgência geral. Temos 4 pediatras em Portimão para assegurar uma escala de 7 dias por semana.
Outra das especialidades a perder recursos é urologia, mas há também quem se queixe de ter que ir para Lisboa.
Psicólogos para tratar as pessoas aqui no Algarve, tenho que ir tudo para Lisboa. Isto é uma falta de, literalmente, de capacidade, porque duvido que haja um psicólogo que trate de menores no Algarve.
A concorrência dos hospitais privados é grande e os especialistas preferem ficar nos grandes centros urbanos. São algumas das explicações que o diretor clínico do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve encontra para a falta de recursos humanos.
Situação preocupante no Centro Hospitalar e Universitário do Algarve. Faltam médicos de várias especialidades para tanta procura e quem espera, desespera. Um táxi, por favor, do continente para os Açores. O atendimento noturno da Central de Táxis de Ponta Delgada é assegurado pela Rádio Táxis do Porto. A satisfação é grande. O presidente da Associação de Táxis de Ponta Delgada garante mesmo que o serviço está a ser prestado com qualidade. E, além disso, a alteração permitiu reduzir significativamente as despesas da Associação. Francisco Faria.
Das 21 às 5 da manhã e aos fins de semana, o atendimento da Central de Táxis de Ponta Delgada é feito através da Rádio Táxis do Porto. A Associação dos Taxistas, que só agora divulgou a notícia, diz estar satisfeita com a qualidade do serviço.
75% do tempo da nossa central é assegurada por nós cá nas horas de muito trabalho, que é das 5 de manhã até às 9 da noite. São os nossos operadores. Das 9 da noite até às 5 de manhã, que é uma hora que dá menos trabalho, é assegurada por lá na vez razão para as pessoas estarem assustadas. Isso já está há três meses assim, e sempre foi assegurado o serviço. As pessoas lá são simpáticas, atendem muito bem.
António Feleja, presidente da associação. Os taxistas de Ponta Delgada que pagam o funcionamento da central, mas com esta alteração há uma poupança significativa. O custo por noite era de 50 euros, agora 20 cêntimos mais IVA por chamada.
É 50 euros para manter um funcionário ali num período de 8 horas. E as chamadas que a gente recebe nesse período está longe de suportar esses custos.
A solução encontrada para Ponta Delgada é também idêntica à do Faial, diz António Feleja. A associação garante que o cliente não sai lesado, o tempo de espera diminuiu, o serviço prestado tem qualidade e com menos despesa para o taxista. A Associação de Táxis de Ponta Delgada tem 90 sócios e desde abril passou a dispor de uma plataforma digital para a prestação de serviços.
Táxis do Porto asseguram o atendimento noturno da Central de Táxis de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel. De regresso ao continente, em Valpaços, distrito de Vila Real, espera-se um ano bom para a castanha. Apesar da falta de trabalhadores e do combate aos fungos que atingiram os castanheiros, a produção deve ultrapassar as 3 mil toneladas. 70% da castanha é para exportar, dando assim rendimento a cerca de 800 produtores da zona de Carrazedo de Montenegro. Dinis Pereira, produtor e dirigente da empresa Agro Montenegro, está confiante com a produção deste ano bem superior à dos anos de pandemia.
A produção vai ser boa, as árvores estão bastante carregadas, se calhar os calibres não vão ser tão graúdos como noutros anos, mas estou convencido que em qualidade e quantidade vamos ter tanto ou melhor do que em qualquer ano. Média, se calhar, entre 700 ou 800 produtores. O ano passado foi um ano de menor produção, se calhar uma média de 3 mil toneladas. Para exportar, na ordem de 70%.
A produção deste ano de castanha em Valpaços é superior à dos tempos de pandemia. Europa, Brasil e Estados Unidos da América são os mercados principais para a castanha de Valpaços.
É certo?
Venha cá. Com o almoço, ou não me deixe queimar o almoço, venha já isso aí a dizer, diga lá.
Na aldeia da Bemposta, Elvira e Maria Manuela conversam à porta de casa. Queremos saber se já sabem do contentão.
Contentão, Arlinda?
O contentor de recolha de resíduos em forma de coração que vão instalar aqui na terra.
Eu acho bem.
Vamos à aldeia da Bemposta, daqui a pouco.
Uma da tarde, 25 minutos, este é o Portugal em Direto, o programa que liga o Norte e o Sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Ora, Portugal vai ter em breve uma escola dedicada à ferrovia. O Centro de Competências ficará instalado em Guifões, no Conselho de Matosinhos. Trata-se de um investimento global de 12 milhões de euros. Para além da escola, o centro vai estar focado na certificação de componentes, de material circulante e nas parcerias entre empresas e startups nesta área. A Universidade do Porto desempenha o papel principal no projeto, sobretudo através da Faculdade de Engenharia. E é nosso convidado, precisamente o professor da FEUP e futuro diretor executivo da escola, Luís Andrade Ferreira. Muito boa tarde, Sr. Engenheiro, bem-vindo. Quando é que começam a circular sobre carris?
Muito boa tarde. Ora, nós estamos neste momento em formação. Os estatutos do Centro de Competências Ferroviário foram assinados no fim de setembro e, por isso, nós esperamos, com um pequeno delay, um pequeno espaço de tempo que é sempre necessário, começar a funcionar no início de novembro.
Uhum. Qual vai ser a grande mais-valia desta escola? Estamos a falar de uma escola de ferrovia. O orçamento de Estado já foi entregue. A ferrovia está lá, é dada como uma das prioridades. Qual vai ser o papel desta escola?
Ora bem, é uma prioridade para Portugal, é uma prioridade também para a Europa e, neste momento, o que existe...
E uma prioridade que, no seu entender, não pode ser perdida.
Exatamente.
Uma oportunidade que não pode ser perdida.
Exatamente. E, por outro lado, temos uma falta grande de técnicos com a capacidade de intervir imediatamente na área da ferrovia. Não formamos ninguém na área da ferrovia. A ferrovia tem algumas particularidades. Começa logo na terminologia que é utilizada, que é diferente de outras áreas industriais. E isso leva a uma certa dificuldade. Bom, é uma característica da ferrovia ao longo dos anos, que se foi mantendo, e, portanto, às vezes há uma dificuldade de integração de outros jovens que vêm de formações normais na área da mecânica, da eletrotecnia, a integrar-se na área da ferrovia, porque muitas vezes são confrontados até logo à partida com esse aspecto da terminologia, e depois têm dificuldade a integrar-se.
Portanto, esta escola vai partir pedra, digamos assim, vai começar a partir pedra, ferro também, presumo,
sim.
Vai começar aqui de raiz. Quando é que arranca o primeiro curso e como é que o curso se vai desenvolver?
Ora bem, é um curso nível 4 que em princípio irá funcionar...
Da equivalência ao 12º ano?
12º ano, exatamente. Vai funcionar a partir do início de novembro. Estamos neste momento em negociações com o Instituto de Emprego e Formação Profissional para conseguir uma organização estruturada do curso, e do mesmo modo que os outros cursos do mesmo nível, nível 4, vai funcionar numa primeira fase no Instituto de Emprego e Formação Profissional, porque as nossas instalações em Guifões estão neste momento a sofrer as transformações necessárias. Devo dizer que já lá existiu uma escola vocacionada para a ferrovia.
Aliás, Guifões está intimamente ligado com a ferrovia.
É um centro oficial da CP extremamente importante, umas instalações que pertencem à Infraestruturas de Portugal. Atualmente, há uma curiosidade, o administrador da CP foi aluno dessa escola, um dos últimos alunos que se formou lá em 2001, 2002.
Portanto,
por essa
conhece
altura,
bem os cantos à casa.
Conhece assim. Bem os cantos à casa e valoriza muito, com certeza, a formação que teve e que lhe permitiu depois fazer toda uma carreira dentro da CP.
Mas quem é que se pode candidatar a este curso? Alunos com o 9º ano e que depois enveredam por esta via profissional.
Exatamente.
E depois mais tarde poderá dar acesso também ao Instituto ao Ensino Politécnico.
Exatamente.
Ou até universitário.
É exatamente, isso? É isso mesmo. Portanto, são alunos que têm o 9º ano completo e que pretendem entrar por uma via profissionalizante, neste caso,
tão
na área ferroviária.
E, tão necessária.
E também pensamos no futuro fazer evoluir estes cursos para nível 5, isto é, fazer parcerias com institutos politécnicos nas diferentes áreas da ferrovia, que é muito importante, e isso depois dá-lhes a possibilidade, lá está o administrador, presidente do Conselho de Administração da CP, um bom exemplo disso, fez um curso vocacional e depois seguiu o seu percurso no Politécnico, fez a sua formação e hoje
atinge... É presidente do Conselho de Administração de uma grande empresa.
Exatamente. E, portanto,
se precisarem de dar incentivos aos vossos alunos basta este exemplo,
exatamente,
não é?
Exatamente, é um exemplo ótimo.
Luís Andrade Ferreira, mas como é que o curso vai decorrer? Em ambiente de trabalho, vai ter também, naturalmente, presumo, uma parte teórica, não é? Mas também uma parte prática grande.
Exatamente, portanto, temos uma formação para dar equivalência ao 12º ano, portanto, há uma formação geral que todos os alunos têm que ter para ter essa equivalência, mas depois teremos uma...
Portanto, vão ter história, vão ter matemática, digamos assim,
meio
vão ter
ambiente,
inglês, vão ter
enfim,
isso tudo.
Todas essas áreas. E depois teremos uma formação em ambiente de trabalho específica da área da ferrovia. Uma boa parte neste primeiro curso será precisamente nas instalações da CP em Guifões, mas depois terão também acesso a outras empresas que trabalham na área da ferrovia. Por outro lado, também queremos que os monitores, a maior parte dos monitores das cadeiras profissionalizantes, venham das empresas que estão ligadas à ferrovia.
Ou não seja, necessariamente a CP, Infraestruturas de Portugal,
não necessariamente. Nós temos hoje um cluster da ferrovia em Portugal muito importante. Temos cerca de 80 e tal empresas que já fazem parte desse cluster e, portanto, pensamos que também nessas empresas, temos a certeza que há muitas pessoas com capacidade de transmitir o seu conhecimento.
Nas empresas que produzem componentes para a ferrovia?
Componentes para a ferrovia.
Portanto,
exatamente.
O vosso objetivo é que as pessoas que trabalham nessas empresas, qualificadas naturalmente,
exatamente,
possam dar aulas neste
exatamente
centro de competências. A falta de investimento da ferrovia já é um problema do passado. É recorrente falar-se da falta de investimento da ferrovia em Portugal. Toda a gente reclama todos os anos. Está quase sempre no topo das prioridades. O certo é que não tem sido bem assim. No seu entender, já é um problema do passado ou ainda não?
Ora bem, é um problema presente.
Continua a ser um problema.
Continua, então. Porquê? Porque também arrancar com projetos ferroviários não é simples. Isto é, se demora um tempo, é preciso primeiro pessoas. Nós, durante muitos anos, não investimos na ferrovia, perdemos competências, nomeadamente projetistas de vias ferroviárias, porque já há muitos anos que não se faziam vias ferroviárias, começamos agora recentemente a reconstruir com a linha que se fez no Alentejo, mas precisamos de mais projetistas.
Há poucos projetistas?
Muito poucos.
Em Portugal há poucos?
Em Portugal há poucos.
E temos que importar? Temos vindo a importar ou não?
Temos vindo a importar de Espanha alguns projetistas que nos apoiam nas atividades.
Esta escola pode vir a colmatar esta falha?
Ora bem, isso já é um nível diferente, é um nível superior. Aí nas universidades, como também não havia investimento na ferrovia, muitas delas também deixaram estes temas, as escolas de engenharia deixaram cair estes temas. A Faculdade de Engenharia manteve-se, temos um centro de saber da ferrovia que mantém estes temas muito vivos. E por isso mesmo tentamos agora alargá-los e sim, e esperamos que os alunos que venham agora deste centro de formação que está a ser criado ali em Guifões depois evoluam para projetos, para terem capacidade de realizar projetos, frequentando depois os cursos, quer no Politec, quer nas universidades, que lhes permitam ter essa capacidade. Mas é um projeto a longo prazo. Demora assim. Na ferrovia tudo demora muito tempo.
É a longo
tempo.
Prazo.
Tudo
Portanto,
é a longo prazo.
A correr bem, o curso começará em novembro. Depois
sim,
serão 3 anos, não é? De
exatamente
formação. Portanto, só daqui por 3 anos é que nós vamos começar a ver as primeiras fornadas
exatamente
de alunos a saírem. E conseguem garantir emprego para todos os alunos, dada a necessidade de recuperar e construir comboios?
Neste momento podemos dizer que sim.
Está tudo empregado,
está
mesmo antes de tirarem o curso.
Porquê? Porque, como existe uma grande falta de técnicos nesta área, estamos neste momento a utilizar pessoas que têm formações de outras áreas, também a esses vamos ter que
estamos
dar
a tapar
formação.
Buracos, então.
Estamos a tapar buracos, de algum modo. São pessoas que ganham competências, não são incompetentes, são pessoas que vão ganhando mais competências, mas
não têm a formação de
não
raiz.
Não têm a formação de
Portanto,
raiz.
Este curso dará empregabilidade quase, pode garantir quase a 100% ou 100%?
Quase 100%.
Uhum.
Podemos garantir isso.
Quase a 100%. Muito bem. Luís Andrade Ferreira, o que é que Portugal, no seu entender, tem perdido ao não pôr definitivamente a ferrovia no centro das prioridades políticas? Fala-se muito, toda a gente diz que é preciso investir na ferrovia, que é fundamental para as mercadorias, não só para os passageiros, mas sobretudo para as mercadorias, para tornar Portugal mais competitivo, para nos ligar ao resto da Europa. O que é que Portugal tem perdido com isto?
Ora bem,
para além de tempo.
Ora bem, perdemos mobilidade, em primeiro lugar. Nós temos uma rede ferroviária que é muito pouco densa e foi deixando de cair muitas linhas, sobretudo aqui no norte de Portugal, mas não só, e no Alentejo, mas não só. E, portanto, perdemos densidade e, portanto, isso levou uma perda de mobilidade das pessoas. Por outro lado, também não houve um adensar de rede ferroviária dentro das grandes cidades. Portanto, o Porto e Lisboa são exceções, mas cidades de média...
Diga-nos algumas.
Por exemplo, por Braga, Viseu, Setúbal, Coimbra...
Guarda.
Guarda, poderemos falar, agora já temos a ligação de Guarda com a Covilhã, que é muito importante.
Nós demos conta disso, por isso é que lhe estava a falar dessas duas cidades.
Mas eu estava a falar também a outro nível, por exemplo, a existência de metros. Que
não apenas o de Lisboa e Porto.
Não, né? Lisboa e Porto, pois as outras cidades também têm já uma densidade populacional que lhes permitia lucrar muito com a existência.
No seu entender, de depois de Lisboa, mais recentemente o Porto, qual era a cidade que já tem capacidade e que deveria investir no metro? Seja ele de superfície ou não?
Vários.
Coimbra, mas, desde logo, o metrobus.
Coimbra,
não é?
Exatamente, que há uma hesitação muito grande, avança, não avança. Depois temos cidades, falei há bocado de Braga, poderia falar de Aveiro, por exemplo, também tem uma possibilidade enorme de criar uma rede face à distribuição da densidade populacional. Setúbal, Viseu, são cidades com grande desenvolvimento, com um aumento da população e podiam lucrar.
E há dinheiro para isso?
Eu penso que o dinheiro aqui é importante para o investimento inicial, que é fundamental, mas eu acho que faltam, antes disso, faltam as competências, faltam as pessoas. Não podemos lançar estes projetos todos ao mesmo tempo. Temos de fazer um bom programa para lançar estes projetos, informar as pessoas ao longo do tempo.
É isso que vocês vão começar
a
fazer.
É isso que estamos a tentar fazer neste momento e, a partir daí, então, lançando os projetos.
Agora, mas depois esta escola acaba por ser curta, ou seja, esta escola da ferrovia, com o centro de competências associado, poderá ou deverá, no seu entender, ser replicada em outras zonas
do
país?
Sim, com certeza que sim. Com certeza que
mas
sim.
Já está isso bem delineado, está, depois de Matosinhos, distrito do Porto, vai avançar para outras cidades do país?
Exatamente. Em Lisboa, nos arredores de Lisboa.
Quando?
Pensamos já no próximo ano no curso de nível 4, no entroncamento, que é um centro ferroviário extremamente importante, e depois pensamos ainda que haverá, a nível 5, vários politécnicos do país já demonstraram interesse em trabalhar connosco.
Em que zonas, para além daqueles que já falou?
Estas zonas são as prioritárias para a ferrovia, portanto é sempre aqui a zona do Minho, a zona mais litoral, que tem maior densidade populacional, porque tem mais necessidades de mobilidade, mas também, falou há bocado da Guarda, da Covilhã, porque são cidades que criam ali, até ao Fundão, Castelo Branco, uma zona também com uma densidade urbana já interessante e que poderia servir.
E pode-nos adiantar algumas datas para estas escolas da ferrovia avançarem nestas zonas do país?
Aí tem mais dificuldade, mas eu creio que dentro de 2-3 anos começaremos a ter os primeiros cursos a funcionar.
Muito bem. José Luís Ferreira, vamos recentrar-nos agora um pouco na escola em si, no centro de competências. A ideia é criar um ecossistema ferroviário em Guifões, antes de se instalar uma fábrica de comboios em Portugal, e a expressão é sua, li algures, é preciso criar um ambiente propício ao desenvolvimento com centenas de pessoas qualificadas.
Exatamente. É um principal problema neste momento. Nós tínhamos uma fábrica ferroviária, que era a Sorefam, na Amadora. Por razões, enfim, que ultrapassaram o Estado português, ela foi fechada. Perdemos essas capacidades de incluir mais valor nos veículos ferroviários. Até agora não tem sido muito mal, porque não tem havido mais material ferroviário a circular, mas no momento em que se pensa comprar equipamento ferroviário, material circulante novo, temos que pensar, mas se temos empresas com capacidade de produzir material ferroviário, como é que vamos fazer a integração desses componentes nos próprios comboios? Ora, os comboios viajam mal, eu digo isto muitas vezes sou mal entendido. O que eu quero dizer é que os comboios, quando são fabricados, devem ser fabricados próximo do sítio onde vão ser utilizados, porque não gostam de fazer viagens de longas de navio, por exemplo. É preferível produzi-los nos locais próximos. Portanto, faz todo sentido ter uma indústria ferroviária nacional a partir do momento em que se quer desenvolver a ferrovia em Portugal. Temos é que encontrar primeiro interessados que nos possam, neste momento, apoiar no fabrico de veículos em Portugal, com a incorporação o mais possível de componentes portugueses.
Até porque o vosso objetivo é integrar valor português nos comboios. Exatamente. Que circulam por cá, no país, e depois exportar isso também, não é?
Conseguir exportar. Neste momento,
acha que isso é execuível a médio prazo?
É execuível. Neste momento já existem muitas empresas em Portugal que exportam na área ferroviária, muitas delas situadas aqui na região do Grande Porto, e que já têm mercados muito interessantes a nível internacional. Por exemplo, o controlo de muitos comboios na Europa é feito por uma empresa que é muito conhecida.
Portuguesa?
Portuguesa. Portanto, temos sistemas de sinalização de infraestruturas, também uma empresa portuguesa, que vende para toda a Europa, que tem projetos muito grandes neste momento na Europa. E cá em Portugal, essas empresas têm alguma dificuldade em fazer a integração dos seus equipamentos no sistema ferroviário português.
Ou seja, funciona melhor lá fora do que cá dentro.
Funciona melhor exportar cá dentro. A nossa perspectiva é que temos também que os trazer para aquele sistema nacional e fazer integrar o seu valor.
Até porque isso também provoca riqueza, não é? No país, e desenvolvimento. Portanto, muitas empresas, se calhar algumas destas que estava a referir, não podem trabalhar diretamente com multinacionais porque não têm um certificado europeu. Uma das vossas missões vai ser também transmitir às equipas como podem obter essa certificação e assim aumentarem o valor acrescentado.
Exatamente. Isso é uma das nossas missões fundamentais. Eu vou-lhe dar um exemplo. Estas carruagens agora arco que começaram agora a circular, que vieram de Espanha, foram modificadas e tiveram que ser recertificadas. Pois, em Portugal, temos o Instituto de Mobilidade e dos Transportes que faz a certificação, só que neste momento é uma certificação europeia. Tornou-se bastante mais complexo e tivemos de estar à espera, em vez de um mês para as pôr a circular, quase 5 meses para as pôr a circular.
É muito tempo, realmente.
É muito tempo.
Para finalizarmos, Luís Ferreira, a escola ferroviária, esta que estamos a falar e que está prestes a arrancar, vai também dar formação a atuais funcionários das empresas de transporte. Isso também é importante.
É uma das nossas prioridades, em conjunto com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, e também com as instituições de ensino superior que se dedicam a esta.
Portanto, estamos aqui em mãos, e os dois estamos aqui a falar de algo que pode ser absolutamente revolucionário no panorama dos transportes portugueses, impulsionador da economia nacional também.
Espero que sim.
E nós cá estaremos também para depois fazer a avaliação do arranque deste curso, que está prestes a começar em novembro, se tudo correr bem, sobre Carris. Luís Andrade Ferreira, o futuro diretor executivo da Escola Ferroviária, muito obrigada por ter vindo ao Portugal em Direto a apresentar-nos este importante projeto. Obrigado. O Contentão é um projeto inovador de recolha seletiva, resulta de uma parceria entre a Valor Sul e os serviços municipalizados de Loures e Odivelas. Para além de permitir a reciclagem, vai também apoiar uma associação local. A ideia é envolver as comunidades na separação dos resíduos. Ora, esta tarefa será convertida em apoio financeiro e o dinheiro depois reverte para uma associação local. O Contentão vai ser instalado hoje em Odivelas. Mediante a adesão das populações ao projeto, a expectativa é que o Contentão possa chegar a todas as freguesias de Loures e Odivelas já a partir do próximo ano. O grupo musical e recreativo da Aldeia da Bemposta, na freguesia de Bolselas, será um dos beneficiados. Trata-se de uma coletividade com 70 anos que mantém viva a cultura e as tradições locais. A repórter Arlinda Brandão foi até à Bemposta perceber como é que está a ser recebido o projeto.
Na aldeia da Bemposta, Elvira e Maria Manuela conversam à porta de casa. Queremos saber se já sabem do Contentão, o contentor de recolha de resíduos em forma de coração que vão instalar aqui na terra.
Eu acho bem. Pronto, eu já estou a juntar, que é para a sociedade, depois eles fazem, sigam fazer, ganham alguma coisa com isso, não é assim?
O cartão,
o cartão e o vidro
está bem, fica a saber.
Juntar para isso assim.
Se reciclarem mais, os quase 5 mil habitantes da aldeia vão poder em breve ajudar o grupo musical e recreativo da Bemposta.
É um projeto bastante importante para a defesa do ambiente e temos que mobilizar as pessoas no sentido de todos contribuírem para que isso aconteça de forma grande.
Francisco Martins é o presidente desta coletividade que faz 70 anos e que quer dar o exemplo nas boas práticas do tratamento de lixos.
Já há uma sensibilidade nesse sentido, mas queremos que ela aumente muito mais e vá atingir toda a gente. E eu acho que isso é possível e vamos trabalhar nesse sentido. Vamos junto das pessoas e convencer a trazer para aqui, para o nosso contentão, tudo o que é vidro, tudo o que é papelão, tudo o que é plásticos e metais. Com certeza que isso vai acontecer e estou convencido que vai ser com êxito.
O contentão é um contentor gigante para receber os vários resíduos separados e vai ficar do lado de lá da estrada, em frente à sede da coletividade. Se ficar mais cheio, há mais apoio financeiro. Até ao final do ano, Francisco Martins espera conseguir uns trocos para obras e despesas.
Esta casa tem sempre despesas, cuidado. Temos que pagar a contabilista, temos que pagar licenças da máquina, temos que pagar seguros, temos que pagar... Ai, ai, ai.
O Contentão é um projeto da empresa responsável pelos resíduos de 19 municípios da Grande Lisboa. Em dois deles vai decorrer até ao final do ano esta iniciativa, diz Joana Xavier, da Valor Sul.
Queríamos testar em dois sítios muito diferentes, portanto, são duas freguesias completamente diferentes. Odivelas é uma freguesia com uma grande densidade populacional e muito urbana, e Bucelas é uma freguesia mais rural, e pronto, e até o Contentão até está instalado numa aldeia, exatamente para perceber as dinâmicas diferentes que conseguimos com este equipamento novo criar em sítios diferentes.
Lá em Odivelas, quem é que vai ser apoiado?
Em Odivelas será a Associação de Moradores das Colinas do Cruzeiro.
As duas associações que vão ter apoio candidataram-se e foram selecionadas. No início do próximo ano, a Valor Sul pretende instalar 14 contentões em todas as freguesias de Loures e Odivelas e ajudar outras coletividades.
Ou seja, não é um contentor, é um contentão, um projeto que ajuda a separar resíduos ao mesmo tempo que ajuda associações locais. As associações do Metropolitano de Lisboa são das mais importantes galerias de arte pública da cidade, só que com o corre-corre diário não há tempo para apreciar os detalhes artísticos de um museu de portas abertas, um autêntico museu. Trata-se de um vasto conjunto de obras de artistas e arquitetos de renome que a jornalista Isabel Gonçalves foi ver de perto no subsolo da capital.
Se está à espera de metro, não fique impaciente e aprecie o que o rodeia. Não faça como esta senhora.
Não, nunca tinha reparado nela.
São 56 estações deste transporte público que funcionam como galerias de arte abertas ao público. Podemos apreciar obras de Júlio Pomar, Maria Kelly, Júlio Rezende, Tomás Taveira ou ainda Francisco Simões. À medida que o metro foi crescendo, foram convidados para decorar as novas estações. A Estação Oriente, da linha vermelha, como diz Helena da Borda, porta-voz do Metro de Lisboa, foi a única com um tema pré-definido.
Portanto, como tínhamos a Expo 98 e o tema era os oceanos, esta estação foi dedicada aos oceanos.
Nas outras estações, os temas foram entregues à criatividade dos artistas convidados.
A temática da estação, abordada pelos artistas plásticos e também em termos de arquitetura, muitas vezes e sempre que é possível, prende-se com a superfície ou com algum motivo específico que haja na superfície.
Nesta visita guiada por algumas estações do Metro de Lisboa e ainda na linha vermelha, Helena Taborda salienta a Estação das Oleias como especial.
Aquela já foi alvo de vários prémios nacionais e internacionais e é considerada pela imprensa internacional, britânica e outra, está classificada como uma das mais belas estações do mundo.
No subsolo de Lisboa e entre túneis escuros, quando vai a caminho do emprego ou de casa, pode apreciar o trabalho de vários artistas e arquitetos que se empenharam para agradar aos passageiros do Metropolitano de Lisboa.
Arte à boleia do Metro de Lisboa, um museu cheio de visitantes, mas poucos reparam nele. Vamos agora provar um vinho que apenas é produzido quando se cumprem os requisitos de excepcional qualidade. Em Évora, a Fundação Eugénio de Almeida, Paulo Nobre, acaba de apresentar o novo Peramanca Colheita de 2015, que procura a excelência do vinho alentejano com um preço de exceção.
É sempre motivo de festa quando a Fundação Eugénio de Almeida, em Évora, anuncia um novo vinho Peramanca.
A apresentação de uma nova colheita de Peramanca Tinto, porque não é um vinho que produzimos todos os anos, e, efetivamente só em colheitas que consideramos excepcionais é que o fazemos, é sempre um motivo de alegria, de festa.
Pedro Batista, enólogo da Fundação Eugénio de Almeida. A colheita de 2015 deu origem a um novo Peramanca. Para chegar aqui foram precisos 6 anos desde a escolha da melhor uva.
Apesar de, durante o processo de colheita manual, haver logo uma prévia escolha das uvas, em que são eliminados eventualmente alguns cachos que não estejam bem formados ou que não estejam num bom estado de maturação, na chegada à adega ela sofre uma nova escolha, uma escolha ótica, uma escolha de precisão, em que só vão fermentar os bagos que estão em perfeitas condições. Essa fermentação dá-se em depósitos de madeira de carvalho francês.
Após este estágio na adega de Monte Pinheiros, segue-se outro na Quinta de Valbom.
O vinho vai estagiar separadamente, as castas que o compõem, o Aragonês e a Trincadeira, vem estagiar aqui nestes tunéis, na Adega Cartucha, na Quinta de Valbom, onde estamos, onde passou um período de 18 meses.
É após estes 18 meses que a equipa dirigida pelo enólogo Pedro Batista toma a decisão soberana.
É sobretudo nesse momento que temos efetivamente que tomar a grande, difícil, enfim, irresponsável, assim o tentamos fazer, a decisão de se aquele ano é efetivamente um ano de Peramanca ou não. E nesse momento decidido que sim, o vinho é engarrafado e passou esta colheita de 2015, 48 meses, portanto 4 anos, nas caves do Convento da Cartucha.
Ao fim de 6 anos, chega um novo Peramanca.
Aquilo que nós procuramos sempre no Peramanca é a excelência do vinho alentejano.
Uma garrafa do Peramanca 2015 custa 275 euros. Se está a pensar comprar, tem obrigatoriamente de vir a Évora. O vinho só é vendido depois de uma visita à adega da Fundação Eugénio de Almeida.
Um brinde com Peramanca, que só é vendido em Évora, colheita de 2015, com requisitos de excepcional qualidade. E a fechar, digo-lhe que a adesão de estudantes com idades entre os 13 e os 18 anos residentes no Porto ao título que dá acesso gratuito aos transportes públicos cresceu 20% em setembro, comparando com o igual período do ano anterior. Criado pelo município em 2020, este título permite a utilização gratuita dos transportes públicos, seja metro, STCP, da Transportes Coletivos do Porto, ou então o funicular dos Guindais, num limite de 3 zonas contíguas. E hoje o Portugal em Direto termina mais cedo, porque já a seguir há tempo de antena aqui na Rádio Pública. Nós voltamos amanhã a ligar, como habitualmente, o Norte e o Sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Já sabe que o território é o nosso palco e a nossa marca. Contamos consigo desse lado. Até amanhã.
Nessa frase a ligar, faltou aí uma palavra.
Qual?
Bem. Cláudio Costa com o Portugal em Direto, entre uma e as duas, de segunda a sexta-feira, percorrendo bem o país.